texto bíblico em Atos capítulo 1, nós lemos o versículo 6, 7 e 8. E falamos sobre esse ser missional, esse agente da missão. Atos capítulo 1, versículo 6 a 8, diz assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Eles lhe respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Amém. Muito bom. A partir desse texto, a gente faz uma reflexão, mas quero tentar, já que nós estamos falando sobre missão, e que esse termo ser missional nasce de um coração e especificamente de um concílio, de um encontro, onde muitos irmãos de todas as nações representadas num evento começam a conversar a respeito de um Deus que sempre esteve em missão. E começaram a entender que a missão literalmente é de Deus, que ela surgiu no coração de Deus, que Deus é o agente da missão, que é Deus quem está em missão, que é Deus que vai em direção ao ser humano, e isso desde sempre. Bom, nós vemos aqui nesse texto que havia, naquele tempo ainda, um entendimento comum. Então, é muito difícil esses preconceitos que a gente estabelece, esses fundamentos que a gente nasce e que a gente se estabelece toda a nossa vida, alguns conceitos que a gente traz e que são ensinados e que, vez ou outra, são questionados ou quase nunca questionados. E a gente, às vezes, vai vivendo e se alguém perguntasse por que que a gente faz um monte de coisa que a gente faz, muitos não saberiam o porquê. É interessante que os discípulos, mesmo tendo andado com Jesus durante 3 anos, mesmo tendo visto a sua morte, tendo encontrado com Jesus na sua ressurreição, eles ainda vivem sobre um paradigma. Olha a pergunta que os discípulos fazem para Jesus: é este o tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Presta atenção, nome de Jesus. É esse o tempo que você vai restaurar Israel? Então, há ainda um consciente coletivo da parte dos discípulos que trabalhava a missão num velho paradigma. Num velho paradigma, o paradigma que a missão seria para Israel, em Israel, de Israel, exclusivo em Israel. Então, os discípulos aqui, eles têm mesmo esse sentimento. Lucas escreve Atos, né? Também escreve Lucas. E quando termina o Evangelho de Lucas, naquele caminho de Emaús, você lembra que os discípulos falaram para Jesus? Você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Ah, um homem, um profeta poderoso, ele morreu e nós pensávamos que seria ele que iria redimir Israel. Então ainda há um consciente, há um denominador comum, há uma consciência que diz que será ali. É por isso que os discípulos brigam para quem vai sentar à direita, para quem vai sentar à esquerda, porque eles pensavam ainda que Jesus restauraria o terreno, o território, a nação de Israel, e que ele seria rei em Israel. Em alguns momentos dos evangelhos você vê pessoas levando Jesus à força e tentando fazê-lo rei à força. Então eles pensavam que Jesus seria um rei, como outros foram rei, e que ele seria o rei daquela nação, para aquela nação. E os discípulos que seguiam Jesus não eram tão espirituais como a gente pensa. Largaram tudo, eram tão bons. Não, tem um lado humano também. Eles também pensavam que valeria a pena largar tudo. Porque não vale a pena largar tudo, ser um pescador para virar governador? Vale a pena. Eles estão pensando que eles vão reinar com Jesus. E esse é o paradigma. E para tentar entender isso, nós vamos trabalhar 2 conceitos. O conceito que todo o Antigo Testamento traçou é o modelo de Israel e é um modelo de atração. Israel como um modelo de atração. Vai ser muito fácil você entender essa mensagem. Então, pensa comigo. fazer um passeio aqui nas Escrituras, e é bom que quando eu converso com batistas é mais fácil, né? Que subentende-se que vocês têm um conceito e um entendimento mais profundo das Escrituras. Então, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, criação. Gênesis capítulo 3 a capítulo 11, maldição. Não sei se você já percebeu, mas de Gênesis 3 até Gênesis 11, não há a palavra bênção em todos esses capítulos. No entanto, quando você abre o capítulo 12, você já encontra três vezes a palavra bênção. E a palavra bênção sendo referida a Abraão. Deus encontra com Abraão e diz o seguinte, ali no capítulo 12. Abraão, em ti, serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Não está falando do povo dele. Todas as famílias da terra. Você vai ter filhos. Serão numerosos, mais numerosos do que a areia da praia, mais numerosos do que as estrelas dos céus. Interessante de que Gênesis 12 até Gênesis 50, Moisés vai escrever a respeito da família de Abraão. E quando você chega no final lá de Gênesis 50, você vai ver que essa profecia que Abraão recebeu de Deus realmente estava sendo cumprida. Porque a nação que se surgiu, que se deu a partir dos filhos de Abraão, se tornou tão numerosa, aquelas pessoas foram tão numerosas, que o governador do Egito entendeu que eles eram uma ameaça. Porque se aquela família se rebelasse contra o governador, eles teriam muito poder. Então, o que o governador fez? O que o faraó fez? O faraó foi lá e escravizou essa nação. E é interessante que um dos motivos da escravidão era para ver se aqueles homens e aquelas mulheres parassem de ter filho. Porque pensa num povo fértil. Era esse tal de filho de Abraão. Filho de Abraão não tinha para ninguém. Eles faziam filho a rodo. Então, se colocasse sob trabalho escravo, eles continuavam fazendo filho. Se diminuísse o alimento, continuava fazendo filho. Se tinha um povo que gostava de fazer filho, eram os filhos de Abraão. E não adiantou. 400 anos prendendo aquele povo sobre regime de escravidão, e aquele povo continuava a ser numeroso. Eles tiveram uma ideia. Vamos matar as crianças, então. Porque não tem como. Só matando. Uma mãe, muito bem intencionada, como todas as outras, mas essa teve uma ideia. Coloca um menino, que era para ter sido morto, dentro de um cestinho, e joga ele no rio. A filha de Faraó, como que numa ironia para Deus demonstrar quem é que realmente governa todas as coisas, coloca o menino ali e a filha de Faraó pega aquele menino. Esse menino se chama Moisés, que significa ele foi tirado das águas, literalmente. O Moisés cresce dentro do palácio e recebe todo o conhecimento do palácio. A vida de Moisés é dividida em três períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos, Moisés fica no palácio. O segundo período de 40 anos, Moisés fica no deserto, com sua família, que depois ele constitui seus filhos. E o terceiro período, ele fica no deserto, em direção, direcionando esse povo. Quando Moisés está ali pastoreando e caminhando, ele ouve uma voz. Deus vai conversar com ele. E é interessante que Deus diz a Moisés, Êxodo, capítulo 3, Deus diz assim, eu vi a aflição do meu povo e eu ouvi o seu clamor. Então Deus nos vê, Deus nos ouve. Por isso te chamei, para libertar esse povo. Os filhos de Abraão, os filhos da promessa. Esse povo tem uma promessa estabelecida sobre eles. Eles abençoarão todas as famílias da terra, ok? Tudo bem. Deus vai lá, conversa com Moisés, Moisés conversa com o faraó, não dá certo. Deus vem, coloca as 10 pragas sobre aquela nação, todas as pragas combatendo diretamente uma divindade daquela época. Então, Deus era uma luta de deuses, para você entender. Deus mostrando a sua superioridade, o seu poder, e vai, então, dirigindo aquele povo. O povo vai com Moisés. O mar se abre, pão cai do céu, nuvem, fogo, toda uma direção. Aquela caminhada que era de 40 dias se torna uma caminhada de 40 anos. E agora Moisés já velho, sobe no monte, Deus conversa com ele e diz assim: tá vendo a terra, Moisés? Tô vendo. Então você não vai entrar. Você não vai entrar, mas o seu sucessor vai dirigir o povo. Vem Josué, com ele Caleb, e eles tomam essa direção, e eles cercam, e eles tomam a posse de toda aquela terra, e eles distribuem aquela nação em 12 tribos. Ok? Elas foram espalhadas por aquele lugar. E aí então, naquele período, depois dessas 12 tribos, você vê que Jerusalém ficava literalmente no meio dessa distribuição. E eles foram fazendo então desse lugar, dessa cidade, a capital. Vem os períodos dos juízes e depois vem o período dos reis. Samuel conversa com Deus e diz assim: eles estão pedindo um rei. Não foi Deus que pediu um rei. O povo já tinha um rei. Eles estavam sob o governo dos reis dos reis, mas eles queriam um rei. Então Deus foi lá e deixou. O rei vem, Saul, depois Davi. Davi tem uma ideia, que agora como rei, ele quer construir uma bela casa para Deus. Deus nunca teve essa ideia. A pedagogia de Deus sempre foi tabernáculo. Sempre foi tabernáculo. Mas Davi quis construir uma casa, uma coisa assim estrondosa, e o chamou de templo. Davi não concluiu aquela construção, mas o seu filho, Salomão, concluiu aquela construção. Aquele povo, então, organizado, sem perceber, foi levado àquele lugar e começaram a trabalhar uma lei de atração. Jerusalém, como o centro do mundo conhecido, todas as rotas passavam por Jerusalém, então todas as pessoas que estavam viajando deviam passar por Jerusalém, e Deus coloca esse povo no centro, no meio, no meio. E a ideia era clara, a ideia era absoluta. A ideia é que eles deveriam, então, atrair todas as nações. Eles deveriam ser um povo diferente. Eles deveriam ser um povo santo. Quando Moisés sobe, ele ouve Deus, e ele desce de lá, e ele começa a ensinar aquele povo anteriormente. Olha o que Moisés diz ao povo em Êxodo, capítulo 19, versículo 3 a 6. Acompanhe comigo. Êxodo 19, de 3 a 6. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês virão o que eu fiz, vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre as águas e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim, presta atenção, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. O que Moisés tinha que dizer a todo o povo? Que eles eram um reino de sacerdotes. Que eles eram a nação santa. Então, em primeiro lugar, eles tinham que entender que eles eram um povo escolhido. O que isso tem a ver? Tem a ver que quando você lê as leis, você vê que uma das coisas que Deus mais pesou e mais falou através dos seus profetas era para o povo de Deus não se misturar com os outros povos. Até o exílio é fruto desse pecado de mistura. Por outro lado, você também vê Deus tecendo leis que falam a respeito do compromisso com o povo, com os estrangeiros, e de como deveria ser tratado os estrangeiros. No entanto, todo estrangeiro deveria ser bem tratado, mas havia um pacto com aquele povo. Ele era um povo santo, que literalmente significa separado. Por que Deus vai estabelecer uma norma que aquele povo não podia se misturar? Isso é um pouco óbvio. É porque todo casamento traz as suas culturas. Se você é casado com alguém, eu imagino que você enfrentou um grande dilema no primeiro Natal. Você foi lá, você não sabia. na sua casa, de repente, 10 horas da noite, o pessoal estava lá já comendo. Mas na casa da sua esposa, todo mundo esperava meia-noite, quando estava 10, 9, tinha abraço, todo mundo se abraçava, você fica meio assim. Então, assim, você imagina, se a nossa cultura, que é próxima, já é conflitante, é por isso que Deus fala assim: vocês não podem se misturar, porque eu tenho um projeto para vocês. Vocês precisam ser santos, vocês precisam ser separados, porque vocês vão abençoar todas as nações. Se vocês se misturarem, o projeto desmorona. Porque eu preciso de uma nação para mostrar para todas as outras nações um jeito certo de viver. E vocês não são só um povo santo. Vocês também são um povo e uma nação de sacerdotes. Ou seja, vocês são representantes de Deus na terra. São vocês que vão ditar ao mundo, são vocês que vão orientar ao mundo, são vocês que vão ensinar o mundo, são vocês que vão dizer ao mundo o jeito certo de viver. E é por isso que Deus tece as suas leis. Interessante, eles se constituem nação, eles se organizam, eles têm rei, eles têm capital, eles têm templo, eles têm sacerdote, eles têm até sumo sacerdote. Eles estão organizados. Eles estão muito organizados. Eles só falharam na missão. Interessante. Porque eles eram para ser a bênção de todas as nações. Mas quando você lê as Escrituras, e não só sou eu que digo isso, comigo muitos outros pensam assim, você consegue perceber que em pouco tempo eles se apropriaram de Deus. Eles quiseram Deus para eles. Eles falaram de um Deus que era a favor deles. Eles se esqueceram de que eles eram a luz de todas as nações. Eles se esqueceram do que Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eles estão achando que eles são a família que Deus abençoou, e não a família que deveria abençoar. Eles estão achando que eles são a família preferida de Deus. A família com que Deus vê primeiro, a família dos prediletos, a família dos escolhidos, a família dos especiais. Eles não eram? Eles eram a bênção de todas as nações. Era através deles, mas eles fizeram aquilo para eles. Então eles se acostumaram, fizeram propriedade. Deus levantou profetas. E se você ler todos os profetas, praticamente todos falavam a mesma coisa. A mesma coisa. Se arrependam. Se arrependam, se arrependam. E eles não se arrependiam. Deus levanta um profeta chamado Jeremias. E a Jeremias Deus entrega uma palavra. E Deus diz a Jeremias que por causa do pecado desse povo, eles viveriam de novo escravos. Vem o rei da Babilônia, chega em Jerusalém, destrói tudo. Que é uma coisa que talvez você não entenda, né? Por que que só não quer levar o pessoal? Por que que destruiu a cidade, né? Porque eles tinham um apego com tudo que eles construíram. Então, e tendo destruído a cidade, talvez eles faziam com que o povo nem quisesse mais voltar. É por isso que quando Deus levanta Esdras e levanta Neemias para trazer de novo, e Jeroboão, Esdras e Neemias para trazer o povo para Jerusalém e para reconstruir a cidade, na sua Bíblia, isso acontece muito rápido, mas na história demora mais de 120 anos. Viu? 70 anos escravos e 120 anos para reconstruir os muros, o templo e a espiritualidade. Não durou muito tempo. Não durou muito tempo. Eles se viram ameaçados por todas as nações. Você entra num período que a gente chama ali de um período interbíblico. E nesse período interbíblico, o governo de Babilônia se enfraquece e o governo de Roma impera sobre quase todas as nações. Qual era a diferença de Babilônia para Roma? Babilônia levava as pessoas para sua terra. Roma não. Roma deixava as pessoas da sua cidade, mas sob o comando de Roma. Vinha sobre cada cidade um homem chamado Arauto, e esse dizia: Roma governa sobre essa cidade. Quem não estiver sobre o domínio de Roma, saia imediatamente. E aqueles que tinham mais coragem, corriam. Não podiam pegar nada, nem sequer um documento. E os que ficavam, ficavam sobre o Império Romano. Muita gente acha que Babilônia era cruel. Não, Roma sim desenvolveu o Império Cruel. Sobre uma bandeira, a Pax Romana. A Pax Romana. Por isso que quando Jesus vem, Jesus diz assim: a minha paz vos dou. Não vos dou como Roma dá. Por isso que um governo corrupto, truculento, levantando a bandeira de paz, Jesus diz: não, não, não. Não é, isso não é paz. Jesus vem resgatar um conceito de paz, que é o mesmo conceito de paz do Velho Testamento, que é o Shalom. Então, eu sim tenho paz. Eu sei o que é paz. Eu sei, eu vou falar sobre isso. E você vê esse império tomando todos os lados e tomando principalmente uma coisa. Uma coisa. A religião. Quando você abre Lucas, capítulo 1, capítulo 2, talvez passe desapercebido. Mas o texto bíblico diz que naquele tempo haviam dois sumos sacerdotes no templo. Quem lembra quem eram? Anás e Caifás. A palavra sumo precede que só há um, né? Então, durante todo o povo, durante toda a história, houve um sumo sacerdote. Esse deveria ser da linhagem, deveria ser da tribo, do primeiro. Mas Anás e Caifás não eram. E também não podia ter dois. Mas eles eram de Roma. E eles eram genro e sogro. Roma percebeu que para se dominar as pessoas, você tem que dominar a religião das pessoas. Que se você dominasse o templo, você dominava tudo. É por isso que quando Jesus entra no templo, Jesus diz o seguinte: vocês transformaram a casa do meu pai em casa de comércio. Então você vai vendo toda essa construção. Roma toma o templo, Roma toma a religião, Roma faz conchavos com os religiosos, os fariseus, os saduceus, todos os homens que se dedicavam à religião eram pagos pelo governo. Eles não recebiam da casa, como hoje nós temos os pastores e aqueles que se dedicam e recebem para isso. Não, não. Quem pagava essas pessoas era Roma. Então Roma percebeu que se eles tomassem conta de tudo e da religião, eles poderiam ter e traçar o seu domínio. Através dessa consciência, um homem de Deus recebe uma visão. Ele iria ter um filho, Zacarias. Um anjo vai conversar com ele, ele duvida, por isso fica mudo. E o filho desse homem se chama João. E o Zacarias só consegue falar quando ele vai falar o nome do João. Sabe quem é João? Pela linhagem, sabe quem é João? João é o sumo sacerdote de Deus. João é filho de Isabel e é filho de Zacarias. João tem na sua linhagem a linhagem do primeiro. E é João quem deveria ser o sumo sacerdote. É por isso que João sai do templo. Presta atenção para você não ficar confuso. É por isso que João sai do templo. E para onde João vai? João vai para o... fazer o quê? Você acha que ele é quase um homem em situação de rua, né? Ele se veste estranho, come estranho. Mas é isso mesmo. Porque os sumos sacerdotes não se vestiam normal e não comiam normal. E você sempre lê a Bíblia e fala assim: ah, João é uma voz que clama no deserto, né? João é a voz que clama no deserto? Sim ou não? João é a voz que clama no deserto? Não, João não é a voz que clama no deserto. João é a voz do que clama no deserto. Quem está clamando no deserto? Deus está clamando no deserto, presta atenção. Porque Deus não habita em corrupção. Deus sai, vai para o deserto, chama o seu sumo sacerdote e através dele começa a pregar arrependimento. No mesmo tempo, uma outra mulher recebe uma visão de que estaria grávida, mesmo nunca tendo relações. E ela fica grávida e o anjo diz: esse menino será chamado Jesus. Quando o menino nasce, parece que você está lendo a história de Moisés. Mata-se as crianças, tem deslocamento, tem choro, como a Bíblia diz, tem ranger de dentes, como a Bíblia diz. É um período difícil. Jesus é alguém que tem que fugir. José tem que fugir com Jesus. Eles vivem um período em um lugar, depois voltam para Nazaré, crescem em Nazaré e ele sai. Quando ele sai, João está pregando no deserto. E João está dizendo assim: o que vem após mim é alguém que eu não sou digno de servir, não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Mas Jesus, quando vê João, já vivendo essa transição ministerial, Jesus é batizado por João. Jesus é batizado, chama os seus discípulos e começa a ensinar os seus discípulos a respeito de todas as coisas que iriam acontecer. Dentre elas, Jesus diz uma coisa que ofende todos os judeus. Jesus diz assim: eu destruirei essa casa e a reconstruirei em 3 dias. Isso foi a gota d'água para eles quererem matar Jesus. Então Jesus vai viver um tempo, vai ser acusado injustamente, Jesus vai morrer, mas enquanto Jesus vai trabalhando, Jesus ainda trabalha o conceito da velha missão, que é o conceito de atração. Se você não lembrar mais nada, você lembra pelo menos dessa palavra: atração. Lembra comigo quando Jesus olha para a cidade e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria colocar vocês aqui debaixo das minhas asas, ou seja, atrair vocês para perto de mim, como uma galinha faz com seus pintinhos, como eu gostaria. Jesus, após a ressurreição, ele chega nos discípulos e ele diz assim para os discípulos: fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Vocês precisam ficar em Jerusalém. E é exatamente aqui que nós trabalhamos esse conceito. Os filhos de Israel, durante esses pelo menos 2000 anos, cresceram com essa consciência de que eles deveriam atrair todas as nações até eles. No entanto, quando nós chegamos no texto que nós lemos, de uma forma muito didática, Lucas, que é muito inteligente, ele diz assim: ó, seguinte, através de Jesus: fiquem em Jerusalém, porque em Jerusalém vocês receberão o meu Espírito. Tudo bem. E o meu Espírito vai fazer de vocês testemunhas. Aonde? Na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. O Espírito foi derramado, e se você ler Atos de forma inteligente, você vai perceber que parece que é isso que Lucas está querendo expressar para nós, que o Espírito foi derramado sobre toda a terra. Então, em Atos capítulo 2, o Espírito é derramado, temos o Pentecoste. Em Atos capítulo 6, o Espírito é derramado aos samaritanos. Em Atos capítulo 11, o Espírito é derramado ali no Cornélio e nos gentios. E em Atos capítulo 19, o Espírito é derramado na cidade de Éfeso. É como se Atos capítulo 1, versículo 8, se cumprisse em todo o texto. E é como se Deus dissesse assim, através de Lucas: é o seguinte, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra, presta atenção, e sobre todos os povos. Aqui já há uma transição muito, muito difícil para um judeu entender. Porque agora Deus não é mais a sua propriedade. Agora os samaritanos recebem o Espírito Santo. Agora o Cornélio recebe o Espírito Santo. Você lê a carta, você fica até assim, vendo como era difícil para Pedro encarar o fato de que Deus não era mais propriedade dos judeus. Você vê Pedro e Paulo brigando sobre isso. Era muito difícil para os judeus entenderem. Deus não era mais agora o Deus do povo de Israel. Deus agora é o Deus de todas as nações. E vai falar através de todas as nações. E vai falar através de todos os povos. Vai falar através dos samaritanos. Vai falar através das mulheres samaritanas. É um escândalo. Por isso que quando Jesus encontra com a mulher, ele diz o que nós cantamos aqui. Se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. E a mulher volta para a cidade e começa a falar de Jesus. E a cidade inteira se converte. Sabe que cidade que se converteu? Sabe que cidade que se converteu? A cidade que os 12 discípulos visitaram e ninguém se converteu. A cidade que os 12 discípulos passaram a tarde inteira e ninguém se converteu. Aí vai uma mulher samaritana e as pessoas começam a se converter. Ou seja, os judeus perderam o controle. Os homens judeus perderam o controle. Porque agora o Espírito Santo está em todos, em todas. E age por meio de todos. Age por meio de todas. Eles perderam o controle, mas demorou para entender. Porque quando você lê a Bíblia de forma romântica, você vai perceber que eles ainda queriam atrair todas as nações. Atos capítulo 2, o Espírito é derramado. Pedro prega. 3.000 pessoas se converteram. Imagina uma igreja do nada, 3.000 pessoas se converteram. Pedro prega de novo, 2.000 pessoas se converteram. Atos capítulo 5, capítulo 6. A igreja começa a crescer. E em vez da igreja que cresceu dispersar, a igreja atraiu. Em vez deles mandarem aquele povo para o mundo inteiro, eles retraíram e atraíram. Então eles começaram a se organizar. Gente, seguinte, a gente precisa de diáconos para servir a mesa, a igreja cresceu, a gente precisa de pessoas específicas para pregar, pessoas específicas para servir, pessoas específicas para louvar, pessoas específicas, e foi se organizando, e nada contra. Qual é o problema? Se não fosse o Espírito, eles estavam lá até hoje. A igreja ficou boa, ficou confortável, ficou boa. Atos capítulo 7, Estevão vai pregar. E talvez a melhor defesa de fé da Bíblia esteja na boca de Estevão. No fim, ele morre apedrejado. E no versículo 1 do capítulo 8, o texto diz assim: então começou-se uma grande perseguição. E aqueles que estavam lá foram dispersos, sabe para onde? Para a Judéia e para Samaria. Eles não quiseram ir. Eles foram obrigados a ir. Porque eles estavam sendo perseguidos. Então você vai vendo uma ótica de pessoas que quanto mais se organizam, quanto mais crescem, quanto mais dão certo, mais pensam que eles têm que atrair pessoas até eles. Então, venham. Venham onde nós estamos. Vai ter uma programação? Vem aqui. Vai ter não sei o que lá? Vem aqui. Mas é quando a pessoa fala assim, vem aqui também. Você fala, não posso. É você, só você que pode ir. Eu não posso ir. Porque eu tenho o Ministério da Atração. Eu chamo pessoas para ir lá no templo. Porque lá no templo eu chamo pessoas para conversar com o sacerdote. Porque você está precisando conversar? Vou ligar para o meu pastor porque eu não sei o que falar. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu finjo que não. Então eu chamo pessoas. Ah, você precisa de orar? Aguenta 5 minutos. Que eu vou ligar para o sacerdote. Ele já vai vir aqui. E a gente não percebe ainda que toda a forma missional da nossa igreja está constituída no padrão da velha aliança. Nós chamamos isso aqui de templo, sendo que categoricamente a Bíblia diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós chamamos pessoas de sacerdotes. Nós achamos que alguns são pagos para fazer o que podem fazer e o que devem fazer, enquanto outros pagam para que eles continuem fazendo o que eles acham que eles devem fazer. E a gente não percebe que o conceito da igreja brasileira vai se tornando cada vez mais comércio. É igualzinho. Parece que a gente está lendo crônicas. É um conceito todo baseado na lei da atração. Todo. Então a gente faz culto para que as pessoas venham. Sendo que o sonho de Deus era que a gente fosse e que a gente encontrasse pessoas. Por isso que quando o Espírito é derramado, eles têm, mesmo cheios do Espírito, muita dificuldade de ir. Lembra comigo, irmão, no nome de Jesus, entende o que eu estou te falando. Deus dá uma visão a Pedro. E ele diz assim: Pedro, está vendo esse animal? Ele está voando, mata e come. O que que Pedro fala? Não. Tem como falar não para Deus? Tem, ué. Pedro falou, ué. Pedro falou, não. Não vou matar. Quando Pedro encontra os irmãos e Cornélio recebe o Espírito Santo, um gentil, Pedro volta. E os judeus meio que perguntam assim: ah, você estava lá com os gentios? Ele quase mente. Porque há uma dificuldade, a Bíblia diz que se a gente não fazer nada, as pedras vão fazer. E está tudo certo. Mas Deus derramou sobre nós, a sua igreja, o seu Espírito. E o Espírito está sobre todos nós. O Espírito chegou aqui, do outro lado do oceano. Do outro lado do oceano. Você sabe como que se fazia missão aqui? Pegavam os nossos ancestrais, ensinavam a cantar duas ou três canções, levavam de volta para a Espanha, levavam de volta para Portugal e diziam: o Brasil está convertendo, as cruzadas. O Brasil está se convertendo. Demorou muito para a gente entender que essa nação aqui, desse povo, Tupiniquim, recebeu o Espírito Santo de Deus. E hoje o Brasil é a nação que mais envia missionários para o mundo. Mas quando alguém fala inglês, a gente se derrete. A gente fica, se vir um americano aqui e falar Deus te ama, você fala assim: que profundo! Isso é demais! Então a gente consome tudo de lá. A gente ama eles. A gente queria ser eles. Não! Deus deu algo a nós. Brasil! E agora nós estamos tendo que ensinar as nações. Eu não creio que nós somos a nação, mas nós somos parte do povo de Deus. E como parte do povo de Deus, nós temos o mesmo chamado de Abraão: abençoar todas as famílias da terra. Eu fiquei feliz porque vai abrir um McDonald's aqui. Falei: meu Deus! Entenda o que eu vou te falar. Quantos terrenos tem nessa cidade para abrir um Mac? Mas Deus vai lá e põe um Mac do lado da igreja. Para quê? Para todo mundo comer. Não. Para todo mundo que passar por aqui perceber que há um Deus bondoso, amoroso, carinhoso, que ama, que consola, que abraça e que serve. É muito interessante, vocês estão assim. E aí com o Mac aqui do lado, é aí que vocês não vão embora aqui nunca mais. Porque tem a parte boa e a parte ruim. Porque se já havia uma dificuldade de fazer algo para fora, agora ela aumenta. Porque vocês vão ter um grande nicho aqui e uma movimentação de milhares de pessoas aqui, e a tendência vai ser vocês fazendo de tudo para que quem está ali esteja aqui. Não! Quem está aqui tem que estar ali. Eles não precisam vir aqui. É a gente que precisa ir ali. Então você faz turno no MEC. Você senta lá e fica o dia inteiro. Você rouba o Wi-Fi aqui da igreja e fica lá trabalhando. E você fica lá ouvindo. Ouve as pessoas. Percebe o que eles estão vivendo. Quais são as dores. Pelo que eles estão sofrendo. E ouvindo a partir do seu clamor, você diga a eles assim: eu conheço um Deus que vê e que ouve. Está dando para entender? Então não tem muita dificuldade. O que acontece é que a gente padronizou. Só que a gente padronizou num modelo que já estava padronizado. Irmãos, se Deus precisasse de uma nação, ela seria a nação de Israel. A gente está aqui falando, 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 e Jesus está dizendo assim: não, o meu espírito foi derramado sobre toda a terra. E é interessante, termino aqui, que o espírito foi derramado num conceito de tabernáculo e não no conceito de templo. Entenda no nome de Jesus o que eu estou falando. Deus veio como tabernáculo. O povo quis templo. Deus foi lá e deu outro tabernáculo. Só que agora o tabernáculo de Deus é mais criativo do que o primeiro. Porque o primeiro era meio limitadinho, tinha uns 12 metros. Você acha que o negócio é gigante, não é? 12 metros por uns 8. É bem menor, presta atenção no nome de Jesus. O tabernáculo de Deus, o que Deus sonhou para as nações, é menor do que essa casa. No entanto, com uma casinha desse tamanhozinho, Deus sabia que podia abençoar todas as nações. E a gente está querendo ter uma casa cada vez maior para que todas as nações frequentem a nossa casa. Não, não precisa. Uma casa pequenininha, você pode abençoar todas as nações. Por isso que quando Jesus olhou para os discípulos, ele disse assim: vocês farão coisas maiores do que eu. Dá para acreditar nisso? Se você fosse um discípulo de Jesus e ele te dissesse: você fará coisas maiores do que eu, você acreditaria? Mas Jesus acreditou. Porque a nossa conta é meio mística. Se a gente fosse mais sincero no nosso coração e olhasse Jesus falando, talvez a gente perceberia que Jesus disse assim: um homem só, entregue totalmente ao Espírito Santo e pleno do Espírito Santo, fez tanta coisa, imagina 12 com o mesmo Espírito. Olha o tamanho da igreja. Olha o tamanho da igreja de Jesus. Ela é numerosa. Ela espanta pelos seus números. Só que, como lá no começo, tabernáculo, a gente preferiu um templo. E a gente não percebe que a grande diferença entre o tabernáculo e o templo não é o tamanho. Qual é a maior diferença entre o tabernáculo e o templo? Quem sabe me dizer? É que o tabernáculo se movimenta. E o templo? O templo não. Eles construíram uma casa. Eles se esforçaram para manter essa casa. E no fim, Deus foi lá e soprou o Espírito e disse: agora, agora vocês estarão por todas as nações. Porque Deus mora em nós. E se você abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 20, você vai ler que haverá um lugar onde nós estaremos lá. E sabe o que vai ter no meio? Não é um templo, é um tabernáculo. Porque Deus é movimento. A primeira característica de Deus na Bíblia é que ele se movimenta. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus é movimento e ele se movimenta. Mas agora ele se movimenta através de nós. Deus não é limitado. Mas ele se limitou a nós. Ele quis se expressar através de nós. E nós temos uma responsabilidade. Os discípulos no caminho de Emaús perguntaram assim: você não sabe o que aconteceu, Jesus? Termino aqui, tá, gente? Você não sabe o que aconteceu em Israel? Não, não sei. Eu acho engraçado as perguntas que os discípulos... Porque eles perguntam para Deus se ele não sabe o que aconteceu, né? Eu acho o máximo. Então um fala não para Deus, o outro pergunta se ele sabe, então assim, é o máximo. Deus fala assim, não sei, o que aconteceu? Não, um profeta poderoso, a gente tinha muita expectativa nele. Que a gente pensava que ele iria redimir Israel. E aí Jesus começa, em nome de Jesus, entende o que eu estou dizendo? Jesus começa ensinando. E Jesus ensina sobre a lei e sobre os profetas. Okay? Para que eles revisitassem a lei. Revisitassem os profetas. No fim da tarde, os discípulos já falam assim, não, fica conosco, está tarde, entra aqui. Jesus começa a ceiar com eles. O texto bíblico diz que eles ainda não tinham percebido que era Jesus, mas no momento em que Jesus repartiu o pão, os olhos deles foram abertos. Os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas Jesus desapareceu. Alguém contando isso numa vila de pescadores, adoro esses contos, alguém muito teológico, quis esbanjar o seu conhecimento numa vila de pescadores, e ele, então, teólogo, robusto, douto, discorrendo ali todo o seu vernáculo, ele disse assim, para onde Jesus foi? Porque Jesus estava lá e Jesus desapareceu. E o doutor perguntou aos pescadores, para onde Jesus foi? E o pescador falou, é muito fácil. Pergunta boa, hein? Então, para onde ele foi? Para dentro deles. Foi para dentro deles. Foi para dentro deles. E agora, onde é que ele mora? Ele mora dentro deles. E como é que ele abençoa as nações? A partir deles. Isso é estrondoso. Paulo, quando escreveu isso em Efésios e traduziu essa beleza, me parece que ele ficou estonteado em perceber que toda a grandeza de Deus, toda a grandeza de Deus agora está na igreja de Cristo. Nós somos o seu corpo, como cantamos, ele é a nossa mente e nós estamos aqui. Então, em nome de Jesus, que a gente consiga perceber que as escrituras estão aí. Elas devem nos auxiliar. Nós precisamos amar as escrituras, mas a gente precisa ler as escrituras como quem clama a Jesus dizendo assim, Senhor, fala conosco. Porque os modelos que a gente tem, e eu falo de mim, os modelos que a gente tem, às vezes não tem conseguido traduzir a beleza do Senhor, a grandeza do Senhor. Que nós possamos sair daqui depois de um mês ouvindo sobre isso. Que você e eu possamos sair daqui dizendo assim, Deus quer abençoar todas as nações. E Ele vai fazer isso a partir da sua igreja. E eu faço parte da igreja, então Ele vai fazer a partir de mim. Porque Ele poderia não fazer, mas Ele quer fazer. Se Deus quisesse fazer de outra forma, Ele tinha feito. Tem gente que fica na dúvida se a igreja vai dar certo. A igreja vai dar certo. A igreja já deu certo. Porque a igreja é de Jesus. E nós somos o seu povo. Então, em nome de Jesus, que eu e você possamos tomar posse, como os nossos irmãos pentecostais falam, né? Dessa brilhante aventura de Deus sobre a terra. que agora ele vai pisando em todos os lugares, através de nós, em todos os lugares. E ele vai enchendo todas as lacunas. Aonde alguém pensava que Deus não estava, ele vai e chega lá. Ele vai e chega lá. Ele vai e chega lá. Um amigo uma vez quis ir para Jerusalém. Eu também sempre quis, eu só nunca quis pagar os 25 mil lá que é para ir, né? Eu nunca consegui. E aí um dia ele se entristeceu, porque era o sonho dele. Era o sonho dele ir para Israel. Eu acho que deve ser o seu sonho. E era muito, ele queria muito e ele nunca conseguia. Ah, um dia ele ficou meio estressado, ele foi orar. Falou assim, Deus, eu acho que a gente não está se entendendo. Eu falo, 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 o senhor nunca responde. E quando o senhor, eu falo Israel, o senhor entende Taiaém. Não é isso, eu acho que está tendo alguma dificuldade aqui na nossa vida. E eu queria entender. Por que, presta atenção, o amigo meu disse assim para Deus, por que é que o senhor não quer que eu pise nas terras onde o senhor pisou? E Deus sussurrou no ouvido dele, dizendo assim, porque eu quero que você pise aonde eu ainda não pisei. Amém.